São 6 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 5 da tarde nesta altura em Cabo Verde. 7 da noite em Angola. 8 em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
Moçambique já avançou com um pedido de recurso à Justiça Sul-Africana para tentar impedir a extradição do ex-ministro Manuel Chang para os Estados Unidos. A embaixatriz guineense em Lisboa está envolvida num caso de atribuição de uma casa social pela Câmara de Lisboa, que não habita desde 2017. Adalberto Costa Júnior vai ser o único candidato à liderança da UNITA no Congresso que acontece entre 2 e 4 de dezembro em Luanda.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique suspendeu a execução da extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para os Estados Unidos com um pedido de recurso à Justiça Sul-Africana, disse hoje o advogado sul-africano à Procuradoria, à Agência Lusa. O advogado da Procuradoria-Geral Moçambicana na África do Sul salientou que o efeito desta ação é que suspende automaticamente a execução da ordem de extradição de Chang para os Estados Unidos, enquanto se aguarda a audiência do pedido de autorização para recurso. No pedido submetido no Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, a que a Agência Lusa teve acesso, Moçambique requer autorização para interpor recurso no Tribunal Supremo de Apelação contra a decisão da juíza sul-africana Margaret Victor. Numa altura em que mais de 6 mil pessoas aguardam por uma habitação social em Lisboa, o programa Sexta às Nove, da RTP, revela que a embaixatriz da Guiné-Bissau em Portugal tem uma casa atribuída pela autarquia que não habita desde 2017 e em que declarou estar desempregada. No entanto, o embaixador apresenta Artemisa Swaila como funcionária da embaixada e tendo um subsídio do governo guineense, um caso resumido aqui pela jornalista Inês Subtil.
As fotos publicadas nas redes sociais pela embaixatriz da Guiné-Bissau mostram um nível de vida elevado. Artemisa Swaila publicou no Facebook que é casada com o embaixador Hélder Vaz Lopes desde 2011. No registro civil não há prova do matrimónio, mas o Sexta às Nove confirmou que tem um filho em comum nascido em 2012. No ano seguinte, a embaixatriz surge como sócia de duas empresas do marido na Guiné-Bissau. Apesar deste percurso socioeconómico, 3 anos depois, Artemisa recebeu uma habitação social na Câmara de Lisboa, presidida na altura por Fernando Medina. Uma casa atribuída após a morte da avó, beneficiária de uma habitação social desde os anos 80, altura em que a família, oriunda da Guiné-Bissau, veio morar para a Zona J, em Chelas, Lisboa.
Demoliram-se tudo, foi-se tudo abaixo. E agora já há muito tempo que estão aqui sem fazer obras.
E das pessoas que moravam aqui, não sabe para onde é que elas foram?
Não faço ideia.
O Sexta às Nove tentou consultar o processo, mas a empresa de gestão de bairros municipais, Gebalis, apenas nos facultou 2 documentos. Ainda assim, foi-nos confirmado que Artemisa, na altura da atribuição da casa, declarou estar desempregada e não ter qualquer tipo de rendimentos.
Tentámos falar com a embaixatriz, que desligou após esta pergunta.
Nesta casa está a habitar neste momento o seu primo Francisco? Desligou o meu telefone.
O embaixador, nomeado desde 2017, também recusou a entrevista, mas acabou por fazer alguns esclarecimentos pelo telefone. Hélder Vaz Lopes, que em 2014 foi candidato à presidência da Guiné-Bissau, assume viver com Artemisa Swaila desde 2011, mas explica que o casal se separou 4 anos depois e só reatou em 2017. Desde essa altura vivem juntos na Expo, mas nunca comunicaram o facto à Câmara de Lisboa. Nas redes sociais, o embaixador refere que Artemisa trabalha na embaixada e recebe um subsídio do governo guineense. Mas em Portugal, e à luz do que fez crer a Gebalis, Artemisa está desempregada. Perante as questões colocadas pelo programa Sexta às Nove, a Câmara de Lisboa responde.
Já foi pedido à empresa municipal Gebalis, que tem a gestão do arrendamento da habitação municipal de Lisboa, que proceda a uma avaliação e verificação cuidada de todos os elementos e pressupostos que levaram à realização deste contrato de arrendamento apoiado.
Ainda assim, a autarquia, agora liderada por Carlos Moedas, nega falta de fiscalização, mas na zona J de Chelas, onde a embaixatriz continua a ter uma habitação social, os moradores garantem precisamente o contrário.
Esta investigação do programa Sexta às Nove sobre a embaixatriz da Guiné-Bissau em Portugal, Artemisa Soaila, pode ser vista na íntegra mais logo após o Jornal da Noite da RTP1. O embaixador do Brasil na Guiné-Bissau, Fábio Franco, deverá deixar o posto após uma investigação revelar interferência da mulher em assuntos diplomáticos. A informação é avançada pela Folha de São Paulo. O jornal indica que a investigação do Ministério das Relações Exteriores terá concluído que Shirley Carvalho do Franco interferia nas atividades da representação diplomática, mesmo sem ter um vínculo formal com o Ministério. A Folha reuniu vários relatos que atribuem à embaixatriz comportamentos e ofensas racistas e que assediava moralmente os trabalhadores guineenses. Apesar de não ter um vínculo ao Ministério das Relações Exteriores, Shirley Carvalho do Franco ocupava uma sala na embaixada. A investigação foi aberta no seguimento de várias denúncias. Como era expectável, Adalberto Costa Júnior vai ser o único candidato à presidência da UNITA. A Comissão de Mandatos do 13º Congresso do Partido, marcado para dezembro, confirmou a informação depois de terminar nesta quinta-feira o prazo para a formalização de candidaturas. José Silva.
Adalberto Costa Júnior, que depois de destituído pelo Tribunal Constitucional, voltou a ocupar o cargo de presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. O político vai agora procurar recuperar a liderança do partido durante o Congresso que se realiza de 2 a 4 de dezembro. Amélia Judita Ernesto, a coordenadora da Comissão de Mandatos, garante que a única candidatura que deu entrada e cumpriu com os requisitos foi a de Adalberto Costa Júnior. A responsável informou igualmente que houve um segundo pré-candidato à presidência da UNITA, Paulo Mulemba, cuja candidatura não foi aceita por não reunir os requisitos necessários.
Manifestou a intenção, mas não reuniu requisitos. Não é militante, é um cidadão. Estamos a concluir a verificação, mas por aquilo que percebemos, é um cidadão.
Amélia Judite Ernesto, a coordenadora da Comissão de Mandatos do 13º Congresso da UNITA, que confirmou Adalberto Costa Júnior como candidato único à presidência do partido.
O 13º Congresso da UNITA vai decorrer entre 2 e 4 de dezembro em Luanda. Tranquilo, é assim que o chefe do governo cabo-verdiano descreve o primeiro encontro semanal com o novo presidente da República. De acordo com Ulisses Correia Silva, a reunião com José Maria Neves decorreu num ambiente institucional bastante positivo.
É a oportunidade de o Primeiro-Ministro informar sobre o Presidente da República sobre questões de interesse da governação, quer questões internas, quer das relações externas, e a oportunidade também do Presidente da República a trocar impressões com o Governo, dentro de um quadro que nós todos estamos fortemente engajados, de assegurar, em primeiro lugar, um bom clima institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Governo, e, em segundo lugar, criar um ambiente muito positivo, até para o resto da sociedade, que nós temos a missão maior com o país, com a nação cabo-verdiana. Criamos entendimentos dentro daquilo que é o quadro das nossas responsabilidades e passarmos uma mensagem de tranquilidade de atores políticos que estão a servir o país, em primeiro lugar.
Para além de servir para definir a metodologia de trabalho nos futuros encontros entre o chefe de Estado e o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva avança que a situação da Covid-19 em Cabo Verde e a política externa foram também temas de conversa.
As matérias têm a ver com a atualidade, estamos ainda a falar da pandemia, das questões de respostas sanitárias, da saúde, respostas mais estruturantes no setor da saúde, questões relacionadas com a política externa, a CDO e a nossa presença nessa instituição, nessa organização regional, a defesa das especificidades de Cabo Verde, e também matérias que têm a ver com as relações de parceria que temos com vários outros países no mundo. Portanto, serão matérias que estarão sempre no foco da atenção comum, quer do Primeiro-Ministro, quer do Governo e do Presidente da República.
Questionado sobre se já existe uma decisão definitiva do Governo em relação à indicação da futura embaixadora da Federação Russa em Cabo Verde, Ulisses Correia Silva afirma que o dossiê ainda não está encerrado. A degradação da principal via de acesso ao Hospital Central de São Tomé está a preocupar os taxistas e motoqueiros que transportam a população e pacientes para este estabelecimento de saúde. São cerca de 100 metros de estrada, onde a circulação se faz com muitas dificuldades por causa dos buracos na via Josimar Afonso.
É a principal via que dá acesso ao Hospital Doutor Aires de Menezes. Por cá, as ambulâncias circulam em alta velocidade em situações de urgência. Taxistas e motoqueiros descrevem as dificuldades de circulação neste trajeto.
A estrada encontra-se numa situação degradada e tudo nós sabemos. Sabe que é a via principal para a ambulância. Enquanto a ambulância circula aqui com doentes, tá vendo? Olha todo esse ressalto. É? Acaba de morrer na estrada. Em vez de morrer na cama, morre na estrada. Através desse ressalto.
Todo mundo sabe que é uma estrada de urgência. Uma estrada que a gente precisa andar com uma certa urgência por causa até transportar os doentes para o hospital, para a urgência, para não sei o quê. Mas isso já está aqui há um montão de anos que ninguém faz nada. Um gasto até não percebe.
A degradação da via aumenta o risco para os peões e causa prejuízos aos automobilistas.
A via está, como posso dizer, tipo entranizado, que não está em condições para uma viatura correr como deve ser.
De outras vezes nós somos capazes de, quer dizer, até subir o próprio, ou onde passa o peão. Nós temos que entrar até lá porque a estrada não está boa.
Diariamente a gente perde pneu, a gente compra pneu, pneu estorce naquele buraco, pneu, o carro, o amortecedor, acessórios, todos vão-se embora. E ninguém responsabiliza, mas isso aqui está ali sem data, sem previsão para melhoria.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, também reconhece o problema desta via de acesso e prometeu que o governo vai tomar medidas.
Está dentro dos encargos do governo requalificar essa estrada.
Mas é para este ano, para o próximo?
Eu não posso precisar, então, como pode imaginar, é algo que sai fora da minha tutela, mas a ideia é o mais, quanto antes possível.
Estrada de acesso ao Hospital de São Tomé em situação degradante e a constituir preocupações para os taxistas e motoqueiros.
Os protestos por causa da degradação da principal via que dá acesso ao Hospital Central de São Tomé. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje a renovação por um ano da missão de manutenção da paz na República Centro-Africana, com 13 votos a favor e a abstenção da Rússia e da China. A MINUSCA, uma das maiores e mais caras missões das Nações Unidas, vai continuar as suas operações com cerca de 14 mil militares e mais de 2.400 polícias, segundo a resolução que confirma o reforço das tropas decidido há quase um ano, segundo avança na agência France Presse. O atual contingente português na MINUSCA é composto por 180 militares, a maioria do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista.
Está assim concluída a edição das 6 da tarde. Foram as notícias desta sexta-feira com António Simões. A informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.